Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Dando continuidade à programação do programa Igreja Presente, estamos aqui, José Lima e Dr. Américo Mota, e na sonoplastia Celso Carvalhosa. O programa de hoje tem a ver com o tempo que se avizinha ou que já estamos a viver. Pelo São Martinho e os Magustos. E vamos abrir este programa precisamente com Carlos do Carmo, As Castanhas Assadas.
Na Praça da Figueira ou no Jardim da Estrela, num fogareiro aceso é que ela arde. Ao canto do outono, à esquina do inverno, o homem das castanhas é eterno. Não tem eira nem beira, nem guarida, e a pregoa como um desafio. É um cartucho pardo a sua vida, e se não mata a fome, mata o frio. Um carro que se empurra, um chapéu esburacado, no peito uma castanha que não arde. Tem a chuva nos olhos e tem o ar cansado, o homem que a pregou ao fim da tarde. Ao pé de um candeeiro acaba o dia, voz rouca com o travo da pobreza. Apregou a pedaços de alegria, e à noite vai dormir com a tristeza. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa? Quem quer quentes e boas quentinhas? Quem compra leva mais calor para casa. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa? Quem quer quentes e boas quentinhas? Quem compra leva mais calor para casa. A mágoa que transporta é miséria ambulante, passeia na cidade o dia inteiro. É como se empurrasse o outono diante, é como se empurrasse o nevoeiro. Quem sabe a desventura do seu fado, quem olha para o homem das castanhas, nunca ninguém pensou que ali ao lado ardem no fogareiro dores tamanhas. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa? Quem quer quentes e boas quentinhas? Quem compra leva mais calor para casa. Quem quer quentes e boas quentinhas a estalarem cinzentas na brasa? Quem quer quentes e boas quentinhas? Quem compra leva mais amor para casa.
Carlos do Carmo, o grande fadista, abriu-nos quase o apetite de irmos à esquina da rua ou lá em casa assarmos as castanhas. Sim, pelo São Martinho, castanhas e vinho. E o povo ainda acrescenta: e mata o teu porquinho. Com pão e vinho se anda caminho. No Alto Minho temos várias localidades, paróquias, cujo padroeiro é São Martinho. Assim, São Martinho de Vila Fria, São Martinho da Gandra, São Martinho de Coura e São Martinho de Cristóvão, lá em cima, mesmo banhada pelo rio Trancoso, que vai entregar as águas ao rio Minho. Estamos num tempo em que as folhas tocadas pelo vento vão caindo neste tempo outonal. A natureza saúda-nos com a paisagem onde os seus tons suaves nos levam, por vezes, à contemplação do território das zonas ribeirinhas ou da montanha. Estendemos os olhares para perto e ao largo, localizando manchas arbóreas, autênticos soltos de carvalhos e castanheiros. Estamos no período do ano para recolher as amêndoas, as nozes saborosas e as castanhas para os magustos, celebrados com vinho novo, água-pé ou jurupiga, em convívio familiar ou de boas amizades. Pelo São Martinho, vai à adega e prova o vinho e abatoca o teu pipinho. E os rituais cumprem-se como se fosse a primeira vez. Os castanheiros oferecem-nos os ouriços arreganhados e as castanhas vão caindo uma a uma. A garotada vai apanhando os frutos dos castanheiros, aquelas castanhas que caem à beira dos caminhos, nos campos ou nos soutos, onde canta a passarada ao romper da manhã, ao despertar da aurora ou pelo fim da tarde recolhedora. Mas se no ambiente da ruralidade há paisagem sonora e outonal, no meio urbano há vozes anunciadoras. Olha a boa castanha, quentinhas e boas. É, menina, é, menino, leva umas castanhinhas. Prove, são de Trás-os-Montes. O preço é do ano passado. Ganhámos pouco coxinho, são muito gostosas. A fumaça dos assadores estende-se pela avenida, pelo largo, e entra mesmo pela esquina da rua estreita. Assim se vão saboreando as boas castanhas embrulhadas em papel de jornal, com notícias passadas ou pelas folhas da lista telefónica já ultrapassada. Os vendedores de castanhas aí estão, com a sua tipicidade e animando a vida da gente apressadas. E ouvimos: mãe, apetecem-me umas castanhinhas quentinhas. E faz-te o regalo. São muito boas. São mesmo boas. E porque as castanhinhas são boas é que nós temos este programa no mês de outubro, novembro. E há uma expressão interessante que envolve muitas destas manifestações, que é: a água reza, o vinho canta e a pedra cala. Doutor Mota, fale-nos do São Martinho e, de modo especial, de Trás-os-Montes, onde há muito boa castanha e enormes castanheiros.
E, aliás, boa tarde, Dr. José Lima, boa tarde, Celso Carvalhosa, pela sua sempre disponibilidade, sempre disponível para nos aturar quando por aqui estamos. É o nosso onoplasta, muito agradecemos. Doutor José Lima, eu, aliás, os meus pais são naturais de Trás-os-Montes e eu vivi algum tempo em Trás-os-Montes. Naturalmente que a parte nordeste do país é uma zona muito, muito propícia à produção de castanha e consta até que um dos maiores soltos da Europa está exatamente em Trás-os-Montes. No entanto, vamos falar sobre São Martinho e sobre o Magusto, que é a festa que está associada ao São Martinho. O São Martinho é assinalado de norte a sul de Portugal, como todos nós sabemos, com magustos, com várias tradições populares, mas afinal, qual é a origem do dia de São Martinho? E qual é a origem do magusto? E dos ditados que são transmitidos de geração em geração e que todos os anos, em novembro, renovam a tradição das castanhas? Para descobrirmos isso, vamos até começar pelos alguns ditados, alguns que o senhor até já disse. No dia de São Martinho, pão, castanhas e vinho. É um deles, dos mais ouvidos até. E o outro: no dia de São Martinho, vai à adega e prova o vinho. Naturalmente que o vinho que é provado no dia de São Martinho não é um vinho ainda completamente estagiado. Necessita de tempo para estagiar. Mas não deixa de ser curioso que é nesse dia que normalmente se prova a água-pé e que se acompanham as castanhas com água-pé. Água-pé não é mais nem menos do que aquele vinho que acabou de fermentar e que é misturado com água. são ditos populares que são recordados sempre no outono, outono atrás do outono, e associados às tradições estão naturalmente as castanhas, não é? No entanto, para perceber de onde vêm essas tradições, é preciso recuar no tempo. Até quando? Até ao século IV d.C. São Martinho é celebrado um pouco por todo o mundo no dia 11 de novembro, como sabemos, e foi instituído em honra de São Martinho, que foi um soldado romano nascido na Hungria, por volta do ano 316, e que fundou um mosteiro, que era o mosteiro de Tours, no qual se tornou bispo. Desde esse dia, por exemplo, em Espanha, faz-se a matança do porco. Na Alemanha, a tradição passa por fogueiras, doces e vinho quente. Na Itália, faz-se também a prova do vinho novo. E na Croácia, as uvas são batizadas. Curiosamente, em Trás-os-Montes, no dia de São Martinho, é feita uma fogueira enorme em que as castanhas são assadas no borralho dessa fogueira. É uma tradição muito antiga que todo o povo nas aldeias se junta para, não só para morder nos vizinhos, é uma tradição também estarem ali a morder nos vizinhos, mas essencialmente como uma festa popular e cultural para passarem o seu tempo.
É um momento do calendário, ou melhor, um período do calendário interessante, porque as castanhas são realmente sempre muito apreciadas. E sabemos que na gastronomia mesmo, carne de porco alentejana, tem lá as castanhas no meio. Ou pelo menos as regiões têm as castanhas. E há o pudim de castanha. Enfim, e as castanhas são mais abundantes neste período do ano. E sobre o castanheiro, há literatura mesmo sobre o castanheiro, a árvore de copa, a mampla, que pode atingir 30 metros de altura, ramos inferiores compactos e de grande envergadura, e os superiores retorcidos. Isto é um livro sobre as árvores em Portugal e na Europa. E a madeira de castanho foi sempre muito apreciada. E se me permitem trazer à nossa presença o grande professor, o Vitorino Nemésio, que tinha um programa na televisão, se bem me lembro. E um dia ele começou o programa mais ou menos deste modo, com aquele jeito próprio dele. Bom, na casa da minha avó, à entrada, havia uma grande arca. Esta arca despertou-me sempre muito interesse, até que eu fui crescendo e soube que a arca era de madeira de castanho. E a partir daqui, ele começa precisamente a fazer um programa sobre os castanheiros e as castanhas e os rituais à volta das castanhas. Tomota, o que é que acha desta entrada do Vitorino Nemésio?
Doutor Lima, eu lembro-me do professor Vitorino Nemésio nas conversas que ele tinha na televisão, se bem me lembro, mas eu tinha 16 anos e de facto o homem era uma enciclopédia e dava gosto ouvir falar aquele homem. Aquele homem tratava os assuntos como se fossem um assunto corriqueiro, em que eu tinha 16 anos, andava no 5º ano do liceu, e lembro-me de ouvir aquele homem falar de coisas que eu nunca sequer me tinha apercebido, e era de facto extraordinário. Se ele falou no castanheiro, é porque o castanheiro de facto tem algum valor. E o valor não é só um valor comercial, é também um valor simbólico. Quando ele refere à arca que sempre despertou um interesse muito especial, ele estava a ver naquela arca algo para além daquilo que estava ali, para além da madeira. E quando a avó lhe disse que aquilo era madeira de castanho, o homem então ficou definitivamente impressionado com a madeira de castanha. De castanha. Mas eu digo-lhe francamente, para mim, As castanhas só são comidas de duas maneiras, ou assadas ou cozidas. Não gosto das castanhas de outra forma. Naturalmente que utiliza-se a castanha na nossa gastronomia, em muitos pratos, especialmente com o porco, mas também temos que lembrar que antes de aparecer a referência para a castanha, a castanha era por ela própria o pão nosso de cada dia na nossa alimentação aqui na Europa, até pelo menos até meados do século XV, século XVI, 1500 e qualquer coisa. Sempre foi o pão nosso de cada dia, a castanha. Sendo assim, o que é que o Vitorino Mésio podia dizer da castanha? De facto, estava ali algo que era olha, era uma benção, uma árvore tão abençoada como é a oliveira. O meu pai tinha uma dedicação tão grande pela oliveira que para ele a oliveira era praticamente a supra-sumo de todas as árvores. Não havia nenhuma árvore mais valiosa esteticamente, culturalmente, gastronomicamente do que a oliveira. Sempre teve um cuidado muito especial com as oliveiras. E pronto, isto fica incutido no povo e é assim que nós chegamos ao São Martinho e também chegamos ao Magusto. Magusto, que é uma tradição do São Martinho em todo o espaço nacional e em alguns países europeus também.
O Sr. Tomota falou aí da gastronomia e referiu que era um alimento importante nas famílias antes
da batata.
Antes da batata, quem fazia, por assim dizer, esse espaço alimentar era a castanha.
Exatamente.
Portanto, nós temos que honrar muito os nossos castanheiros, honrar neste caso, promover a plantação de castanheiros. E é curioso, tenho a impressão que há um programa em que até oferecem os castanheiros e as oliveiras para plantarem. E a gente percorre o nosso Alto Minho e às vezes encontramos autênticos campos com castanheiros novos plantados, muito bem alinhados e tudo mais. Está-se aqui a valorizar ou a revalorizar uma árvore que era um símbolo
da alimentação básica
da
população.
E da madeira. Dizia-se, este móvel é de castanho.
Aliás, ainda hoje nós encontramos nas aldeias mais antigas casas feitas em xisto ou em pedra, em que o suporte da entrada da casa e de outras portas era feita com madeira de castanho. E ainda hoje verificamos que esse suporte que existe por cima das portas são traves de madeira de castanho que têm mais de 200, 300 e 400 anos. Se nós chegarmos à Suíça e visitarmos aquelas aldeias interiores da Suíça, nós também verificamos que as casas, na sua grande maioria, são protegidas com madeira de castanho. De facto, uma árvore muito nobre.
Mas ligado ao Augusto e ao São Martinho, vai à adega e prova o vinho. Já falou na água pé, na jurupiga. E a batoca o teu pipinho. Será conhecida esta expressão aqui pelo Baixo Minho? Não é bem o Baixo Minho, ainda estamos no Alto Minho. A batoca o teu pepinho, o que é que isso quer dizer?
Diga-me, doutor José Lima.
Ora, muito bem. E digo com muita satisfação. O São Martinho vai à adega e prova o vinho e a batoca o teu pepinho. É o dia ou os dias em que se vai ver como é que está o vinho na vasilha, na pipa ou no pipote e se tira um pouco de vinho para ver como está. E se ele, salvo eu, que estiver ainda a fervilhar muito, não se coloca o rolho, o tampão em cima. Mas se estiver já sem ferver demais, então fecha-se
o panel. E deixa-se estagiar.
Deixa-se o vinho dormir. E geralmente lá para fevereiro, março, é que se começa a utilizar o chamado vinho, o vinho novo da colheita. Há muitas expressões acerca disto e há muitas cerimónias acerca do São Martinho. Vou referir uma que conheci não há muitos anos, mas que me deixou uma certa curiosidade. Pela calada da noite, na véspera do dia 11 de novembro, aqueles que são mais festeiros, festivos na aldeia, fazem uma lista de pessoas, a que chamam a Confraria de São Martinho, ou os Mordomos de São Martinho. E nessa lista constam as pessoas que são conhecidas pelas que bebem mais na aldeia, os apreciadores, e que se embriagam muitas vezes. E nessa lista aparecem muitas vezes lá também as mulheres, as senhoras, que porventura também bebem um pouco nos trabalhos agrícolas. E tem o juiz, o secretário, o tesoureiro, os vogais, e depois tem outros elementos. Isto é curioso porque esta lista é colocada na porta da igreja principal da freguesia, da paróquia. Que leitura é que Souto Mota faz desta atividade?
O que é que eu hei de responder a isso? Sabe que cada aldeia, cada pedaço de terra tem a sua tradição. Em algumas aldeias, de facto, faz-se isso. Mas isso acontece também no São Martinho, como acontece também noutras tradições.
No Carnaval, por exemplo?
No Carnaval, ou na Queima da Velha, também se faz isso. De forma que aparecem lá, de facto, aquelas pessoas, são as figuras tradicionais. Não são pessoas que tenham grande influência política ou económica ou social na paróquia, mas são pessoas que são normalmente reconhecidas e aceitas por toda a população. São pessoas que têm carisma, ou porque são poetas populares, ou porque se relacionam de outra forma com outras pessoas. São pessoas que muitas vezes até são anticlericais, e de forma que quando isso vai para a porta da igreja é exatamente uma forma de chamar a atenção de que tudo vive em camaradagem. É o conceito que eu tenho disso.
É o modo de conviver e levar realmente para a brincadeira, para a festa. Vamos fazer um pequeno intervalo musical relativo precisamente a estes momentos de São Martinho.
Cantei a chula do Minho,
ouvi o pai e o malhão. Cantei a chula do Minho.
É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho.
É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho.
Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia. Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia.
Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia.
É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia.
É assim que se arrebenta a festa.
Thank you.
brindei com vinho verde e com vinho da Madeira.
Não perco um copo de tinto, um porto e bagaceiro.
Não perco um copo de tinto, um porto e bagaceiro.
É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira.
É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira.
Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão.
Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão.
E a mulher já está laçada e o vinho já está na mão.
Que a mulher já está laçada e o vinho já está na mão.
É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão.
É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta.
Acabamos de ouvir um tema que é Arrebenta a Festa, interpretado por Roberto Leal. Aliás, a música e a letra é dele e da Márcia Lúcia. É o vídeo oficial que foi gravado no dia 19 de fevereiro de 2016, com a participação especial do Quim Barreiros, na Quinta de Santuinho, e no qual também participou o Rancho Folclórico das Lavradeiras de Vila Franca. Portanto, é só para fazer o registro deste tema, para que ninguém se esqueça de que, de facto, Roberto Leal, apesar de tudo e apesar de todas as coisas que diziam dele, foi talvez um dos maiores impulsionadores da cultura popular no Brasil, provavelmente acima de todos os adidos culturais que nós tivemos naquele país. Aliás, Roberto Leal acabou por ser louvado e condecorado pelo governo brasileiro pela participação dele na cultura popular portuguesa no Brasil.
Temos falado das castanhas, mas há realmente o vinho que faz parte da festa. Há um pequeno texto de Guerra Junqueiro que registou: o Minho é bom demais, a vida desliza suavemente, cristalinamente, como o regato alcoólico, nada que fira, que morda, que contrarie. O sol ri, a verdura canta, o vinho alegra, o celeiro cheio. É bom demais. É bom demais, decididamente. E não é só Guerra Junqueiro, mas no século XVIII apareceu um texto que foi encontrado pelo Leite de Vasconcelos na Biblioteca do Vaticano, que reza assim: o homem de entre Douro e Minho, calça de pau, veste de linho, come pão de passarinho, bebe vinho de enforcado, traz o porco encangado, foge dele como do diabo. E podemos continuar a fazer referências ao vinho. E se dá um salto no nosso pensamento, até na história, devemos verificar que os grandes promotores da vinha na zona onde nós vivemos foram os monges, de modo especial os monges beneditinos, à sombra dos mosteiros surgiram vinhas. Aliás, eles tinham o lema Ora et Labora, e há textos lindíssimos sobre isso. Isto para vermos que estas marcas que nós estamos a festejar hoje têm muita, muita antiguidade. Aliás, São Bento na regra, no capítulo 50, diz o seguinte: todavia, tendo em conta a debilidade dos fracos, parece-nos que deve bastar uma émina de vinho por dia. Aqueles a quem Deus der a graça de poderem abster-se dele, fiquem sabendo que receberão especial recompensa. Se a necessidade do lugar, o trabalho, o calor do estio exigirem maior quantidade, fica isso pendente do arbítrio superior. Mas tenha todo o cuidado em que não vá até à saciedade ou embriaguez. O que é que acha destas citações?
Doutor Zé Lima, o António de Oliveira Salazar, que foi nosso presidente do Conselho durante 48 anos, ou quase 48 anos, 42 anos, se não estou em erro, dizia que beber vinho é dar de comer a 1 milhão de portugueses. Disse isto pelo menos uma vez que eu tivesse ouvido. Mas é preciso não esquecermos, estamos a falar de São Martinho, é preciso não esquecermos que São Martinho também é conhecido por ser o padroeiro dos viticultores. Por alguma razão, que não é especial, nós verificamos que as grandes superfícies comerciais fazem as suas feiras do vinho exatamente por esta altura. É a altura do São Martinho. É no verão de São Martinho que isso acontece. Não é uma coincidência? Poderá ser, mas não me parece. Porquê? Porque é exatamente ao fim desse ano que nós hoje, quando estamos a beber o nosso vinho, nós estamos a beber já o vinho estagiado, o vinho que se produziu no ano passado. Não é? Quando o vinho chega à nossa mesa, já é um vinho que vem mais ou menos tratado. Eu lembro-me, em 1969, em Trás-os-Montes, os ceifeiros corriam, vinham do sul para norte, para fazer as cegadas, eles passavam pela beira baixa, passavam pela beira alta e entravam em Trás-os-Montes. E porquê? Porque em cada época havia o seu tempo para cortar o cereal. E quando chegavam a Trás-os-Montes, nunca perdi esta ideia, eu via ceifeiros a beberem 5 litros de vinho por dia durante o tempo em que eles estavam a cegar. Era impressionante, eu disse, mas esta gente não fica bêbada. Eu bebo um copo de vinho e fico a cantar de galo. E esta gente bebe 5 litros de vinho e não acontece nada com esta gente. São pessoas que estavam habituadas a isso. O meu sogro era uma pessoa que andava sempre a meio pau. Sempre a meio pau. Era uma pessoa educada, era uma pessoa que se relacionava bem com todas as pessoas, não é? Mas andava sempre a meio pau, como se diz popularmente. Olha, Dr. Lima, nenhum dos filhos teve a predisposição do pai, que era andarem sempre a meio pau. Mas, no entanto, eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto de beber um bom vinho, não bebo zurrapa, eu prefiro não beber vinho do que estar a beber uma zurrapa, mas quando estou a comer, por exemplo, uma carne de vitela, tem que ser com bom vinho. Senão não me cai bem, não vou beber com refrigerantes, não vou beber com outra coisa qualquer. O vinho faz parte da nossa tradição. O vinho faz parte da cultura europeia. O vinho faz parte, inclusive, de pessoas que não têm, que não são dedicadas à vinha e que gostam muito de vinho. Por algum motivo, a Califórnia tornou-se um dos maiores produtores de vinho do mundo. Veja, a Califórnia, quase um deserto.
Mas temos que olhar para o vinho como um bem que alegra as pessoas, contribui para a sociabilidade, mas mais, existe um texto já antigo, século XI, XIII, Regimen Sanitatis Salernitano.
Até parece uma bula papal.
É o regime da saúde dos habitantes de Salerno.
Está a ver, parece uma bula.
No livro de medicina medieval, Regime Sanitatis Salernitano, escrito em verso pelos mestres da Escola de Medicina de Salerno, do século XI a XIII, citada nas Jornadas Vinícolas de 1962 pelo professor Dr. Luís Pina, catedrático de História de Medicina, indicam-se as características do vinho melhor. O vinho melhor gera humores também melhores. Se for escuro, far-te-á o corpo ocioso. Seja o vinho claro, velho, fino e maduro, mas bem aguado, gasoso, tomado com moderação. Os vinhos valem pelo aroma, sabor, brilho e cor. Se queres bons vinhos, 5 F's Neles se buscam serem fortes, formosos, fragrantes, frios e frescos. Isto é que é uma sabedoria, doutor Mota.
Depende. Quer dizer, isso é um conceito que é um conceito muito antigo. Hoje a designação dos vinhos já obedece a outros princípios. Um dos mais famosos é o bouquet. Quando nós falamos no bouquet, aquele sabor que permanece na boca, se é um vinho estruturado ou não, se nós de facto conseguimos apaladar o vinho, o chamado bouquet. Depois há outras classificações que têm a ver com a qualidade do vinho na sua origem, se tem sabor silvestre, se tem sabor de fruta madura, se tem sabor de outras frutas, se tem inclusivamente sabor a madeira, porque quando o vinho estagia fica normalmente aquele saborzinho do carvalho francês, normalmente aqui na Europa. Mas vinhos, olha, eu encontrei um vinho excepcional por 2,99€ numa superfície comercial que passou a ser o meu vinho de permanente lá em casa, não é? Uma garrafinha de 2,99€, eu não bebo uma garrafa durante dois dias bebo uma garrafa de vinho, eu e a minha mulher praticamente não toca, mas é um vinho com uma qualidade extraordinária, a 2,99€, eu disse, mas como é que é possível encontrar um vinho destes? E depois fui fazer uma busca e vi que esse vinho, que custava 2,99€ nessa superfície comercial, que não digo o nome, por razões evidentes, fui verificar que esse vinho estava com uma promoção de 80% e tal. Era um vinho que custava 19€. Digo assim, agora percebi porque é que este vinho custa 2,99€.
Mas este santo simpático que cortou a capa,
ainda não falamos nisso. De facto, essa é a história.
Leva-nos a falar isto que é corrente na vida das pessoas. E alguém também diz que o vinho, para ser bom, depende do solo, do sofrimento, sabedoria e sossego. Mas quem retrata bem tudo isto é o nosso povo. Não quero ricos cavalos nem os palácios reais. Só queria ter uma adega com 20 pipas ou mais. Tomem nota, meus senhores. A água vem de carrinho, leva o diabo às paixões, venham garrafas de vinho. Ó meu amor, vinho, que água não sei beber, a água tem sanguessugas, tenho medo de morrer. Uvo as pretas, Padre Nossos, as brancas, Ave Marias, rosário tão saboroso, rezava-o todos os dias. O nosso povo tem expressões muito curiosas.
Se tem. E quando toca vinho, as expressões ainda são mais exuberantes.
Mas são mais esta do povo, para celebrarmos já, com boa disposição, o São Martinho. Verde e cristalino, criado nas verdes latas. Tu me esfolas, tu me matas, tu me fazes andar de gatas. E se fores de uvas vermelhas, põe-me as orelhas vermelhas. E ficamos por aqui, porque ainda há muito mais na poesia popular. Mas, São Mota, permita-me que eu refira aqui uma figura eclesiástica que foi parco em Vila Franca do Lima, o Padre António Quezado, que tinha uma adega.
Aliás, de onde era o grupo folclórico que atuou a canção que acabamos de ouvir há pouco,
que tinha uma adega que ele chamava, que era a Sala da Alegria, e era um cultivador de bons vinhedos. Então ele deixou para a posteridade uns textos que estavam lá em azulejos na adega. Quem à taça souber pedir conselho, nem doenças nem mágoas o consomem, que o vinho on, já diz o Evangelho, só dá saúde e alegria ao homem. Com peso, medida e boa qualidade, o vinho alegra a vista, limpa o dente e sara o ventre. Dura mais o doente que sabe beber o vinho bom do que o médico que lhe o proíbe. Veja esta sabedoria do Padre António Quezado.
Padre António Quezado, que viveu em
Vila Franca do Lima.
Em Vila Franca do Lima, no final dos anos 40, não foi?
Não, foi, ele faleceu ali para os anos 70.
Portanto, 70, década de 50, 60, foi isso?
Sim, sim, sim. Sim. Mais, é 70, 70. Ele faleceu ali para o princípio dos anos 70.
Mas eu não conhecia essas quadras do Padre Quezado.
Mas o facto é que estão registadas na boa literatura sobre o vinho. Mas nós temos que falar dos magustos e da figura do São Martinho, patrono destes convívios que se vão fazer com as castanhas e vinho.
O magusto tem uma origem muito remota. E marca a chegada da época das colheitas, como nós sabemos, especialmente da colheita da castanha. A castanha é um dos frutos mais emblemáticos do outono. De facto, as festividades têm lugar geralmente no dia 11 de novembro, coincidem sempre com a celebração de São Martinho, um santo conhecido pela sua generosidade. Ainda não falámos sobre isso, Dr. José Lima. São Martinho, já agora vamos fazer uma introdução ao São Martinho, nasceu na Hungria por volta do ano de 316. Ele foi um soldado romano que, depois de receber o batismo e renunciar à milícia, fundou um mosteiro em Ligugé, em França, onde seguiu a vida monástica. Mais tarde recebeu a ordem sacerdotal e foi eleito bispo. Morreu no dia 8 de novembro de 397, segundo diz a A lenda mais conhecida indica que Tur encontrou-se com um mendigo durante uma tempestade de neve e com a sua espada cortou o seu manto ao meio para partilhar com o pedinte e resguardá-lo da chuva que caía intensamente. Nessa mesma noite, segundo diz a lenda, Martinho sonhou com Jesus vestido com a metade da sua própria capa e que, apontando para um grupo de anjos, lhe disse: "Foi São Martinho Catecúmeno quem me agasalhou." E assim ficou a lenda de São Martinho. Com São Martinho aparece o magusto. Aparece o magusto exatamente porque é o fruto mais frequente, mais tradicional que existe nesta época, que é a castanha. As festividades geralmente têm lugar no dia 11 de novembro, como já disse, mas coincidem sempre com a celebração de São Martinho, esse santo de uma generosidade incrível. A lenda mais famosa sobre São Martinho relata aquilo que eu acabei de dizer, que ele ia passar no seu cavalo, encontra um mendigo, um velho mendigo, cheio de frio, e então cortou a capa ao meio para proteger esse mendigo. E assim começou a lenda do manto de São Martinho. E é celebrado como um exemplo de caridade e generosidade. Além dessa generosidade associada à lenda, São Martinho também é conhecido por ser, como disse há pouco, o padroeiro dos viticultores. A tradição diz que, por ocasião do dia de São Martinho, ocorre uma pausa no outono, conhecido como o Verão de São Martinho. E todos nós já sentimos isso. Todos nós já sentimos isso.
Tomota, anda o sol para onde andar, com o São Martinho há de chegar.
Há de chegar, diz o povo. Este breve período de tempo é caracterizado por dias mais quentes, como sendo um verão tardio, mas reflete sempre a chegada definitiva do inverno. Reflete sempre que o inverno está para chegar. Muitos aproveitam esta trégua climática para realizar piqueniques, para festivais de vinhos, aquilo que acontece nas grandes superfícies, e, claro, com os tradicionais magustos. Nesta altura do ano é comum as comunidades reunirem-se em praças, em parques e até mesmo nas suas próprias casas para celebrar em família e com os amigos o dia de São Martinho, o magusto. As fogueiras é um dos elementos centrais do magusto e desempenham sempre aquele papel simbólico que eu há pouco lhe referi, cortar na casaca nos vizinhos, referir aquelas figuras carismáticas, ainda que não sejam culturalmente aceites, e representa sempre a proteção contra o frio. É nessa altura que se intensifica o frio, é nesta época. As famílias reúnem-se em torno do calor das chamas, criam um ambiente acolhedor e propício à partilha de histórias, canções e, é claro, para saborearem as deliciosas castanhas.
E conversar acerca do ano que está a ir para o fim e fazendo projetos para o futuro. O magusto aumenta a comensalidade, a solidariedade, o convívio e alegra os participantes. Mas se fôssemos, voltando ao vinho, ler o que algumas expressões dizem, é interessante. Mas há um sinal que é feito, salvo erro, ainda com o vinho, que é a passagem da infância para a adolescência, o andar com as crianças a brincar e, em determinada festa, o pai leva o filho à festa. E tem aquelas barraquinhas, não é? De comes e bebes, os bolinhos de bacalhau frito e os pipotes ao lado, com as malgas para beberem umas malguinhas. E o pai diz ao jovem de 14, 15 anos, bebe rapaz, faz-te homem, bebe rapaz, faz-te homem. E o mocinho, talvez pela primeira vez, prova o vinho. Passam uns dias, e um vizinho, um amigo de trabalho, um companheiro, diz, que tal o teu rapaz? Está um homem. Está um homem porque foi à festa, à romaria tal, e bebeu como eu. É sinal de transição. E agora, com o vinho, em algumas localidades, um rapaz de fora da aldeia que fosse namorar uma rapariga à aldeia, tinha que ir à taberna, pagar uma rodada a todos que lá estão de vinho, e depois era passado um passaporte. Daqueles papéis de cartuchos de açúcar e do arroz, era carimbado com a parte do fundo da vinha. Agora já podes ir, já podes namorar, que já tens o passaporte. Isto, há muitas histórias por aí que não é brincadeira, e se nós fôssemos ver estes significados todos sociais, o facto é que são momentos de ligação, de confraternização, de harmonia, de bem-estar, de amizade, vamos dizer, de elevação do espírito.
Isso, olha, essa história, por exemplo, eu não conhecia. Não conhecia essa história do rapaz...
Não conhecia as sopas de cavalo cansado?
Ah, sim. Essas sim. As sopas de cavalo cansado, sim. Mas essa história do rapaz, quando chegasse à aldeia, ter que ir à taberna e pagar uma rodada àquela gente toda e carimbar o passaporte, que era feito num saco de açúcar ou de arroz ou de farinha ou coisa parecida, não conhecia. Mas creio que isso está relacionado até com o Alto Minho. Está mais relacionado com o Minho, porque em Trás-os-Montes isso não acontece. Não tenho ideia de alguma vez alguém me ter falado nisso. Aqui sim, porque há uma expressão aí que caracteriza a situação no Alto Minho, que é a malga. A malga. No Minho, sim, utiliza-se a malga para beber o vinho. Em Trás-os-Montes não se utiliza isso. E não conheço a tradição de beber vinho pela malga sem ser no Alto Minho ou no Minho, ou na província do Minho. De Viana do Castelo e Braga. Mais em Viana do Castelo, no distrito de Viana do Castelo. Nas outras províncias eu não conheço essa tradição. E quando o senhor referiu que bebe aí dessa malga, já estava a referir que esse acontecimento surgiu exatamente numa das regiões do Minho. Não pode ter sido noutro sítio.
O São Martinho leva-nos por esses caminhos, por essas leituras diferentes. Com São Martinho andamos caminho com o pão e o vinho. Estamos a terminar o nosso programa e falta-nos fazer aqui uma referência. O vinho na Bíblia. O vinho é tratado na Bíblia tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No livro de Ben-Sirá podemos ler: o vinho é como uma segunda vida para os homens, se o beberes moderadamente. Que a vida é do homem a quem falta o vinho. Ele foi criado para a alegria dos homens, alegria do coração e júbilo da alma. É o vinho, bebido a seu tempo e moderadamente. Na primeira carta de Timóteo, a Timóteo, é lembrado ao discípulo Paulo que beba vinho. Doravante, não bebas água, mas toma um pouco de vinho. Olha que referência o Paulo faz ao seu discípulo Timóteo.
Mas ele também faz uma referência. Bebe um pouco de vinho, não diz? Charca tem vinho.
Geralmente não bebes só água, mas toma um pouco de vinho. É de sublinhar a importância do vinho nas bodas de Caná. Na última ceia, Jesus tomou o cálice com o vinho e disse: este é o sangue da nova aliança. E o padre António Vieira, na segunda dominga da quaresma, diz que o vinho é aquele cordial, simples, medicado pela natureza para alegrar o coração do homem. O nosso povo diz que com pão e vinho se anda caminho. E o pão pela cor e o vinho pelo sabor. Onde nos levou o comemorarmos São Martinho neste programa que vai decorrer a festa dele no dia 11 e também as castanhas. Tudo isto faz parte da nossa vivência e da humanidade.
E não esqueçamos que mesmo ainda hoje na Eucaristia se faz o louvor do vinho.
O nosso programa chegou ao fim. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram connosco e desejamos que passem uns bons dias de São Martinho e que ande o sol a por onde andar no São Martinho.
Cá de chegar.
E bons mergustos em casa, com os amigos. E muito obrigado pela atenção que prestaram a este programa. Muito interessante, porque faz parte da nossa cultura. Doutor Mota, muito obrigado. Celso Carvalhosa, na Santa Eucaristia, muito obrigado pelo seu trabalho. E bom convívio familiar ou com os amigos.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.